que tipo de influência pode ter o salto quântico no futuro? O que é sua visão para o salto quântico?
É, lamentavelmente, Emma, aí entra no campo especulativo. Até agora era muito seguro, não é? É imprevisível. É, e eu entrego nas mãos de Deus, dos bons espíritos. Agora aí é parte, a voz do meu coração. Seja feita a vontade de Deus, aconteça o que tiver de acontecer. O que eu gostaria, não do salto quântico, propriamente nossa instituição, a nossa escola de pensamento. É, Léon Denis, um epígono, um seguidor egrégio, célebre, de Allan Kardec, disse uma coisa interessante sobre o espiritismo kardecista, que no meio anglo-cultural é chamado de o espiritismo francês, tanto quanto existe o espiritismo inglês, a moda britânica. Houve uma cisão porque os britânicos, principalmente os americanos, não aceitavam a reencarnação. Porque eles disseram, como assim eu, senhor de escravos, posso nascer um escravo negro? Então, na França, eles aceitaram isso mais facilmente. E no Brasil, apesar de escravocrata na época, aceitou-se também.
Sim.
Então, houve essa cisão por causa da questão do reencarnacionismo. Léon Denis, nós não somos espíritas hoje, no sentido de seguir como uma religião formal, que no Brasil é uma religião formal, organizada, e inclusive sai no censo, como um percentual da população é espírita, etc. Nós não estamos... interessante é que a tendência do futuro é nós sairmos das religiões organizadas, que é diferente do que você está dizendo. Religiões e espiritualidade como influência, isso não. Isso sim, é importantíssimo e vai se generalizar. O espiritismo, ele disse, não é a religião do futuro. É o futuro das religiões. Interessante, não é? Então, o que nós estamos falando do salto quântico são fatos inequívocos, como a gente vinha comentando sobre as questões de comportamento humano, não é? Ah, mulher não pode ser letrada, alfabetizada, porque assim ela vai se corresponder com amantes. Porque assim, então, por isso que havia os haréns cercados de eunucos. Elas eram todas analfabetas, os eunucos eram castrados para não fazerem sexo com elas, cortavam a língua desses sujeitos para eles não passarem recados para eventuais amantes fora do harém. O problema estava na cabeça dos homens que fizeram esses haréns, e não das mulheres, coitadas, algumas gays que estavam vivendo muito bem ali dentro. Mas, coitadas, muitas aprisionadas, aterrorizadas com aquela vida de castração, né? Só para poder fazer o mundo uma coisa trágica. Nesse mundo que ainda existe, quando eu falei da causa feminista, a circuncisão feminina. Abominável isso. A mutilação, né, clitoriana, é uma coisa de impressionar como organismos internacionais de poder não agem com maior severidade com relação a abolir de uma vez por todas essa barbárie. Porque não há essa questão de respeito à soberania de países ou de... Eu concordo que isso seja uma forma de proteger abusos, não é? Ou de respeito a religiões e crenças alheias, para que, por exemplo, um testemunho de Jeová diga que não pode receber transfusão de sangue. Isso é um assunto do médico, do Estado, problema do pai ou da mãe da criança que não acredita nisso, põe na cadeia que é um criminoso. A gente tem que aprender a distinguir. É por isso que apareceram tantos ateus e materialistas, por causa dos maus religiosos. A culpa... Não é?
Infelizmente.
A culpa é dos maus religiosos, com a presunção de verdade absoluta, não se instruem, querem saber por revelação divina como se estivessem uma ligação especial com Deus, essa pretensão de superioridade que há no meio religioso e começou a aparecer por ser um problema humano em toda parte. No meio científico também existem, não é? Essas pessoas com esse comportamento. Mas desculpe, a sua pergunta agora foi... O futuro é imprevisível. Sim. Mas tem uma coisa que Marconi Vieira, que é o dirigente do núcleo do Salto Quântico nos Estados Unidos, disse. Pouco antes de ele se desligar do movimento espírita também. Ele comentou. Há 15 anos atrás, o espírito Eugênia falava que nós deveríamos entender com naturalidade o divórcio. A virgindade não era uma obrigação, mas o casamento. A homossexualidade não era uma doença e tudo isso agora no mundo inteiro está sendo dito nos meios instruídos, esclarecidos, nos meios acadêmicos, nos meios civilizados. E alguns religiosos estão contra, mas aí é um mau serviço de conservadores, não é a religião. É o conservadorismo de pessoas incultas. Porque dizer, está na Bíblia, a Bíblia é para ser interpretada. Porque está dito na Bíblia também que as mulheres não podem falar. E se São Paulo disse que é de bom tom que as mulheres não falem nas igrejas, fiquem caladas, e está nos atos, está lá nas cartas de São Paulo. E que se elas não entenderem alguma coisa na igreja, que elas deixem para fazer a pergunta em casa a seus maridos. Isto é um absurdo. Outra, existe na Bíblia, no Antigo Testamento, que todos nós, que Yahvé tem sede do sangue dos inimigos de Israel. Bem, todos os não-judeus. Emma, você não é judia, não é? Eu também não sou, nem você. Nós, então, se quisermos seguir a Bíblia, vamos cometer suicídio em massa? Claro que a Bíblia tem que ser interpretada. Então, essas pessoas têm que se instruir, esses religiosos ignorantes, que estão adulterando o pensamento de Jesus, que vão pagar caro por isso do outro lado, porque estão enganando multidões de pessoas ignorantes, ou de mente mais influenciável, sugestionável, com essa vergonha do dízimo obrigatório, que era um imposto do Estado de Israel, porque era um Estado teocrático, todo Estado precisa de imposto. Então, e hoje foi estabelecido como uma regra religiosa. Por isso, acontece de haver quadrilhas montadas em nome de religião, com fachadas de religião, porque é uma forma de viver comodamente, não é? Se aproveitando da ignorância e dos desesperos, dos sofrimentos de pessoas ingênuas, de boa vontade e de boa fé. Então, eu gostaria, assim como Marconi disse, é essa a mestra espiritual que eu quero seguir, que está falando que daqui a 15 anos ou daqui a 30 anos todo mundo vai dizer que é a verdade. Eu acredito que as ideias de salto quântico vão estar completamente disseminadas por força das próprias ideias, e não porque eu aqui, em nome do Espírito Agindo, vou falar. Eu gostaria de participar, e acho que já estou participando desse movimento. Há muitas outras vozes no mundo inteiro que estão falando em nome da vanguarda. Sempre há. E elas sempre parecem heréticas, escandalosas, pervertidas, loucas, como todas as pessoas que eram indivíduos do futuro ou com pensamentos de uma ideia futura presas numa época passada. Mas as ideias de salto quântico, os princípios básicos de liberdade, de pensamento científico-racional, mas com consciência da nossa essencial transcendentalidade, isso inexoravelmente, inevitavelmente, vai se generalizar, quer autoridades científicas queiram ou não, quer autoridades religiosas concordem ou não, por exemplo, a mediunidade. Recentemente entrou no Código Internacional das Doenças, os médicos seguindo, e olha que isso não é feito à toa. São grandes sumidades científicas que fazem a atualização do Código Internacional de Doenças, que os médicos e psiquiatras utilizam. Está lá, entrou um item, agora desculpem-me se é fácil pesquisar, mas vou só afirmar porque os pesquisadores podem descobrir, que o médico pode qualificar um certo paciente psiquiátrico como portador de uma possessão por um espírito. Código Internacional de Doenças. Foi notícia deste ano, não foi, Delano?
Doutor
Sérgio Felipe, isso. Doutor Sérgio Felipe, do Departamento de Psicobiofísica da USP, de São Paulo, trouxe isso a público. Não entra numa instituição, o grupo de cientistas que faz esse tipo de avaliação do que entra ou não nesse Código Internacional. Eles não fazem isso brincando para defender a religião, o que seja. O fenômeno espiritual, como parapsicólogos chamam de fenômeno psiteta, eu comecei a citar, a antropologia, que estuda os fenômenos do xamanismo, a psicologia transpessoal, que trata dos fenômenos metaconscientes, da sabedoria acima do nível humano, como acontece aqui, como você presenciou. E eu próprio digo, não sou eu não tenho essa inteligência toda, de outros espíritos, inteligências que não têm corpos físicos, mas que misericordiosamente vêm nos socorrer, para que acelerando catalisando o nosso processo espiritual de evolução, desenvolvimento humano, de amadurecimento psicológico, não é? E, mas também as experiências de quase-morte, near-death experiences, a tanatologia, tanatologia em inglês, não é? A matriz é latina também, os estudos de proximidade de morte, os estudos de TVP, terapia de vidas passadas, em que pessoas fazem rememoração de outras vidas e que se pode pesquisar, às vezes, os dados são checáveis. Né? Ou os fenômenos mediúnicos em que o médium escreve com a caligrafia do médium. Eu acho que já falei na primeira pesquisa, na primeira entrevista sua, não vou repetir. Então, acredito, eu não sei o que vai acontecer. O futuro, embora antes de me descobrir como médium, ou seja, aquele que canaliza outras inteligências humanas ou supra-humanas, sobre-humanas, sem corpos físicos, eu me descobri como um precognitivo. Eu tenho uma pequena, hoje embotada porque eu não uso, preferi, sabendo que tinha uma sensibilidade paranormal, colocar a serviço de seres superiores a mim. Eu achei que não havia aplicação melhor do que dizer quem do outro lado tem uma perspectiva melhor para o bem meu e de outras pessoas. Então, eu estou nas mãos desses seres. Isso foi a escolha que eu fiz. Então, por conta da falta de uso, é como um músculo que não se usa. Esse músculo retrai. Eu continuo sempre tendo flashes precognitivos. Não é? Tive sobre você, inclusive, não foi, Emma? Comentei. Não é? Alguma coisa muito boba, mas tive. Vagos. Eu tenho uma precognição tão fraca como eu tenho telepatia fraca. Como médium, sou melhor. Me sinto como médium, muito sinceramente, sem modéstia, um fato. Regular, porque médium era Chico Xavier, né? E esse aí é o Concur, né? Um fenômeno histórico, como Moisés, né? Grandes gênios mediúnicos, porque é uma faculdade humana embrionária, assim como um dia foi inteligência. A mediunidade ainda está apenas começando. A gente aqui no Brasil, quando vê alguma coisa, quer dizer de saúde, saúde! Salute! Então, eu tenho alguma habilidade precognitiva. O espírito Eugênia chega a me falar algumas coisas sobre o futuro, mas eu sou proibido de revelar. Ela é uma grande profetisa, uma grande precognitiva, e que utiliza isso, porque é autorizada pelos mestres dela a fazer uso disso. Só que, como a física quântica muito bem diz, quando nós fazemos previsão de futuro, os futuros são potenciais, são eventuais, são alternativos. E eu torço e tenho uma convicção. Agora, isso é de fé. A humanidade vai crescer, vai sobreviver, primeiramente, com a biosfera da Terra, com o que sobrar da biosfera. Essa é uma da Terra, né? Vai sobreviver fisicamente, quero dizer. Vamos prosperar, isso eu posso garantir. E prosperar em vários sentidos, e não só. A ciência vai continuar avançando, mas o humanismo vai avançar a um passo mais largo por uma razão. Se ela não avançar rápido, nós vamos nos destruir antes. Por isso é que analistas de tendência não é futurologia ou futurismo, eu não sei como se diz em inglês. Isso está em declínio. Embora eu tenha ficado fascinado na adolescência quando li Alvin Toffler, ainda vivo, Eide e Alvin Toffler, autores de O Choque do Futuro e The Third Wave, né? De 1980, 1980. Todo livro que ele lançava era um clássico. Ou The Power Shift, de 1990. Todos eles extraordinários. Levava 10 anos para publicar um livro, o livro já surgia como um clássico. Mas eu tenho essa convicção, mas isso é fé. Eugênia parece luminosa, explodindo luz e dizendo: está tudo bem, porque eu tenho a perspectiva da eternidade. Já está tudo bem. Não vai estar, já está. A eternidade é o fora, além espaço-tempo. Mentes, essas inteligências, esses seres que têm um nível de desenvolvimento supra-humano, eles têm uma ótica, um prisma, uma capacidade de percepção muito além do que a gente possa imaginar. Então ela sorri, olha diante do infinito e diz: já aconteceu, na eternidade. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Até que eu a chamo de a dama tranquilizadora. Está tudo bem, nós vamos nos salvar. E como disse Maria Santíssima, fé também. Não posso provar como verdadeiro. A Lúcia dos Santos, eu posso falar o resto com segurança. A Lúcia dos Santos, em 1917, Fátima, Portugal, Maria Santíssima disse, por fim, meu imaculado coração triunfará. Eu acredito que a era mariana está chegando. E com ela, a humanidade, a era do feminino. E Fede vai ficar para falar sobre isso, os autores falam sobre isso. Nós falamos no percurso de carro, não foi? Vindo para cá, da estação de TV para cá. Ou nós colocamos as mulheres na liderança, nós e nos destruiremos, ou o feminino. Homens que respeitem o feminino e aprendam com as mulheres. A ouvir, a respeitar a necessidade do outro. Aquele paradigma do vencer e vencer. Se eu, para vencer, acredito, isso é um paradigma, isso é uma crença, que o outro tem que perder, eu estou me fadando a perder a posteriori. É a roda da fortuna. Hoje eu ganho, amanhã eu perco. Hoje eu sou um império, depois outro império me destrói. Hoje eu sou rico, amanhã eu sou vencido por outra pessoa. Hoje eu sou forte, amanhã envelheço, enfraqueço e morro. Então, ou todos ganham, ou todos perdem, como aquela questão do preconceito. Ou nós abolimos todos os preconceitos, ou todos seremos vítimas dele, porque somos vítimas deles. Sem nem perceber. Até mesmo, por exemplo, lembra quando eu comentei, quando você chegou na estação de TV e fiquei brincando, fazendo vozezinhas de criança, ou vozes internas de mulheres, né? Que coisa horrorosa! Além de linda, ela é jovem, inteligente, ela é acadêmica. Ou seja, às vezes há o preconceito porque a pessoa tem valores e não desvalores. Então, ela é inteligente, ela é rica, ela é bonita, ela é forte, ou ela é saxã, ou ela fala a língua materna inglesa, então ela é superior. Isso causa preconceito. Porque causa inveja. Uma coisa negativa. Inveja em níveis máximos mata. Você fala uma coisa?
Não, eu estava concordando com você.
Sim. Eu acho que disse o que era sobre essa pergunta, o que eu tinha a dizer.
Foi ótimo. Obrigada, Benjamin.
As ordens.